nós temos que falar um pouco a respeito dos utensílios em Pesach. A única coisa que eu queria complementar, nós mencionamos outro dia sobre comprar alimentos para Pesach, que temos que tomar muito cuidado para comprar alimentos que foram supervisionados devidamente e foram verificados devidamente por entendidos em kashrut, para ter certeza que de fato aquele produto não contém nenhum ingrediente que seja hametz, ou até que o processo não seja feito em mesmo maquinário de hametz, e tem uma série de detalhes. Por isso que nós temos sempre que verificar listas de produtos para Pesach, ou ver nas embalagens que está escrito que é kasher de Pesach, com uma certificação kasher boa. Um detalhe extremamente importante para notarmos é que existem muitos alimentos, como nós vimos, que os Ashkenazim não comem kitniyot. Os Ashkenazim não podem comer leguminosas, e os Sefaradim podem comer leguminosas em Pesach. Existem alimentos que têm Hashgachá para Pesach para pessoas que comem kitniyot, ou seja, para os Sefaradim. Muitos produtos, está escrito kasher le Pesach, leochlei kitniyot, para aqueles que comem kitniyot, comem leguminosas. Esse produto é kasher le Pesach apenas para os Sefaradim. É proibido um Ashkenazi comer estes produtos em Pesach. E por conseguinte, deve-se tomar cuidado ao comprar alimentos para Pesach, para olhar na embalagem, mesmo que está escrito que é kasher para Pesach, ver se está escrito só kasher le Pesach, ou está escrito ali que só para pessoas que comem leguminosas, ou seja, alguns dos Sefaradim. Por isso que está escrito dessa forma, porque há aqueles Sefaradim que não comem leguminosas. Então, por isso que está escrito sempre para aqueles que comem leguminosas. Em Pesach, da mesma forma que nós temos que comer uma alimentação diferente, e nós temos que ter, não podemos possuir hametz, e nós temos que comer matzot em Pesach, nós temos também que ter cuidado com os utensílios. Ou seja, os utensílios, quando nós usamos ao longo do ano utensílios de cozinha, esses utensílios absorvem do sabor do hametz. Você cozinha, por exemplo, numa panela macarrão. O sabor do macarrão é absorvido pelas paredes da panela. Se eu cozinhar agora alguma outra coisa dentro desta panela, este sabor é expelido para o alimento que está sendo feito naquela panela. E por conseguinte, este alimento, se eu estou cozinhando, vai ficar não kasher para Pesach, porque ele agora tem sabor de macarrão. Sabor de macarrão não quero dizer que tem aroma artificial de macarrão. Ele tem, de fato, o próprio macarrão foi cozido naquela panela e o próprio sabor do macarrão foi absorvido e agora está sendo expelido naquele alimento. Por isso, os utensílios que vão ser usados em Pesach devem ser ou utensílios novos, que nunca foram utilizados com hametz, ou utensílios que foram usados ao longo de muitos anos para Pesach apenas, quer dizer, utensílio que você compra especificamente para Pesach e guarda sempre só para utilizar para Pesach, durante o ano ele fica guardado, não tem contato com o hametz, ele é só para Pesach, obviamente que todo ano você vai poder utilizar esses utensílios. Mas se a pessoa precisa utilizar alguns dos utensílios que ele usa ao longo do ano, ele precisa usar em Pesach, este utensílio precisa passar por uma kasherização. O que significa kasherização? Nós precisamos cuidar para tirar o sabor que está absorvido nas paredes e nos poros daquele utensílio. Como se faz isso? Então vamos falar agora só as regras gerais e os conceitos. Porque, como são muitas leis e muitos detalhes, não dá para a gente resumir tudo. E é ideal que a pessoa, quando tem algum utensílio que ele precisa usar em Pesach, e ele usou ao longo do ano, ele deve consultar um rabino, especificar exatamente o utensílio, o material que é feito esse utensílio, o uso normal desse utensílio, e aí o rabino vai poder dizer para ele qual é a forma correta de kasherizar aquele utensílio para a Pesach, levando em consideração que existem também utensílios que não dá para kasherizar para a Pesach. Qual é a forma de kasherização? Essa forma de kasherização, na realidade, são conceitos básicos gerais. Praticamente essas regras valem também para um utensílio que foi utilizado com algo que não é kasher. Ou, se a pessoa, por exemplo, confundiu e cozinhou carne com leite em algum utensílio, também precisa ser kasherizado esse utensílio. Então, todas essas coisas têm uma regra praticamente geral de kasherização. Qual é a regra? A regra é a seguinte: da forma que aquele utensílio absorveu o hametz, no caso, é a forma que ele vai expelir e vai aniquilar aquele hametz. Utensílios, por exemplo, como uma panela. Uma panela você usa para cozinhar com água. O alimento não fica direto no utensílio, e sim ele fica na água que está no utensílio. A forma de kasherizar esse utensílio é chamada de hag'alah. Hag'alah significa expelir. Como que é feito isso? Com água quente. Água quente significa água fervendo. Então, o básico da regra é: tem muitos detalhes, isso precisa ser feito antes de Pesach, e precisa se esperar 24 horas com o utensílio sem utilização. Ah, e se não dá para esperar 24 horas? Tem forma de se fazer? Então, por isso, não vamos entrar agora nos detalhes, estamos apenas dando uma visão geral do conceito. Forma de se fazer a galá: basicamente, pegar um utensílio grande, maior do que o utensílio que você quer kasherizar. Ah, e o que eu faço se eu tenho uma panela enorme, eu preciso kasherizar ela? Também tem forma de se fazer isso. Você pega um panelão, coloca a água para ferver. Ferver quer dizer que está borbulhando. E aí nós vamos pegar o utensílio que nós queremos kasherizar, que foi utilizado, por exemplo, uma panelinha, tá, para entrar dentro dessa panela. E você vai pegar essa panela e colocar dentro da água fervendo. Só que quando você coloca essa panela fria dentro da água fervendo, a água para de ferver. Então tem que esperar agora um tempo para de novo a água entrar em ebulição e de novo a ficar fervendo com bolhas. E aí sim está kasherizado. Tira-se esse utensílio de dentro dessa água quente e se põe agora ele debaixo de água fria. Abre a torneira. Esse utensílio está kasherizado, mas como nós falamos, tem uma série de detalhes aqui como proceder. É, da mesma forma, vai se fazer, por exemplo, com talheres. Talheres nunca são... Nunca não, tá? Mas de uma forma geral, os talheres não são utilizados com alimentos que estão sobre o fogo. São os talheres para comer a comida quente no prato. A temperatura dessa comida já não é mais a mesma de quando ela está sobre o fogo. A forma de kasherizar os talheres também vai ser por intermédio de água fervendo. Você vai colocar os utensílios dentro da água fervendo, esperar ferver de novo, porque os utensílios esfriam a água, e depois tirar eles de dentro. Dá para fazer isso com cesta, etc, etc. Agora, existem outros tipos de utensílio, que são utensílios que são usados para... são usados para assar, por exemplo, ou grelhar, quando você não utiliza água. O alimento está diretamente em contato com aquilo, seja uma forma, seja um espeto, seja uma panela que é usada para grelhar. Neste caso, o alimento está diretamente em contato com o utensílio sem ter líquido, sem ter água. Neste caso, a forma de kasherizar esses utensílios é diretamente sobre o fogo. Isto é chamado de libun, existem dois tipos de libum, e aí vai depender exatamente qual é o uso daquele utensílio. Um tipo de libum é chamado de libum kal. Libum kal significa que você tem que esquentar este utensílio sobre o fogo, de forma que se eu colocar do outro lado, tem um lado que está diretamente sobre o fogo, o outro lado, lá de cima desse utensílio, se eu colocar uma palha, essa palha se queima. Isso significa que o outro lado do utensílio tem que estar a 70 graus. Então, eu tenho que colocar o utensílio sobre o fogo, de forma tal que o calor do utensílio do outro lado, não o lado que está do lado do fogo, chegue a 70 graus. Então você imagina que o lado de baixo vai chegar muito mais. Isso é chamado de libun kal, libun leve. Libun hamur, libun rigoroso, que é na maioria desses casos o que deve ser empregado, é quando você esquenta e você aquece aquele utensílio ao ponto tal que ele fica vermelho, tão quente, e chega até a sair faísca. Se você encosta assim nele, não com a mão, obviamente, de preferência, saem faísquinhas. Isso é chamado libun hamur. E libun hamur é mais ou menos 500 graus Celsius. Bastante. E daí você já vai concluir que muitos utensílios para cacherização precisa de libun hamur, precisa desse libun que é 500 graus. Só que o utensílio não aguenta isso. Exemplo, forma. Uma forma, você faz bolo, pão. Se você colocar ela a 500 graus, ela vai entortar, vai estragar completamente. Conclusão, não vai dar para cacherizar isso. Um espeto, por exemplo, você consegue colocar ele a 500 graus, que não vai acontecer nada com ele. Ele aguenta. Uma forma, por exemplo, não vai aguentar. Então, conclusão, depende o que precisa passar por libun hamur, e é possível fazer, então você faz. Tem coisas que não dá para fazer libun hamur, então você não vai fazer, vai ter que comprar uma nova. Por exemplo, forma, o sujeito usa uma forma durante o ano para fazer tudo que são coisas no forno. Chega Pesach, ele quer uma forma para Pesach. Vai ter que comprar uma forma nova e deixar ela só para uso em Pesach, porque não dá para cacherizar a forma durante o ano, porque a forma de se cacherizar vai estragar a forma. Utensílios de barro, e barro inclui porcelana, cerâmica, não dá para cacherizar. Utensílios de vidro, vai depender muito qual uso. Entre os Ashkenazim, não se cacheriza utensílios de vidro, pelo menos para Pesach. Entre os Sefaradim, existem duas linhas de como cacherizar exatamente esses utensílios para Pesach. Isso é uma regra geral de utensílios. Agora também tem a cozinha mesmo que a pessoa quer cacherizar. A pia vai ter que usar em Pesach. Como se cacheriza a pia? Existem duas formas de cacherizar a pia. Uma forma de cacherizar a pia é libun kal. Libun kal significa colocar um maçarico sobre toda a pia, de forma que vai esquentar ao ponto tal que do outro lado desta primeira camada da pia chegaria a 70 graus. Quer dizer, você vai passando o maçarico assim, com uma certa calma é o suficiente, já vai chegar a essa temperatura. Esta é uma forma de fazer. A outra forma é jogar água fervendo sobre a pia. Só que quando você joga água fervendo sobre a pia, ela esfria em contato com a pia. E começa a juntar água, e essa água esfria a próxima água que você joga em cima. E por conseguinte, a forma ideal de se cacherizar, pelo menos para os Ashkenazim, é pegar uma pedra quente ou metal quente, você deixa em cima do fogo, fica bem quente, e você vai jogando a água fervendo sobre a pia, e junto, segurando com um alicate, esta pedra quente, e ela vai mantendo a água fervendo também quando ela entra em contato com a pia. O fogão deve ser muito bem limpo de preferência comprar uma grelha nova para Pesach e guardar para ter a grelha e as bocas só para Pesach, e o resto tem que limpar muito bem limpado, e os botões se costuma embrulhar eles em alguma coisa depois de limpar eles. Também deve-se cobrir a parte de cima do fogão, do que está embaixo das bocas. Deve ser coberto com papel alumínio de preferência, para uso ao longo de Pesach, ou daria também para cachelizar essa parte de cima do fogão com água quente também, mas aí já complica um pouco. Forno para os Ashkenazim é muito difícil de se cachelizar para Pesach, e por isso deve-se evitar usar o forno que se usa ao longo do ano. O único forno que é mais fácil de cachelizar para Pesach é o forno autolimpante completo. Existem uns que são meio autolimpantes. O autolimpante que eu me refiro é um forno que chega, toda vez que você liga ele, a porta fica travada durante um tempo e ele chega no seu interior a 500 graus. Esse é um forno, não tem muitos modelos, mas tem alguns modelos que são assim. Esse é um modelo que daria mesmo para Ashkenazim usarem em Pesach, porque ele pode ligar isso antes de Pesach e vai estar cacherizado com Libun Hamur, que nós falamos antes, chega de fato a 500 graus, o suficiente, está totalmente cacherizado o forno. Isso é apenas uma geral a respeito de cacherização da cozinha para Pesach, e detalhes de cada coisa deve-se perguntar de preferência para um rabino para poder saber os detalhes de cada item, como cacherizar.